Está no ar mais um episódio de Os Acólitos, o seu podcast de Star Wars. Aqui quem fala é Gustavo Gobbi.
E eu sou o Jorge Guevara.
E hoje, senhoras e senhores, nós vamos falar sobre o futuro de Star Wars, Jorge.
Futuro.
Você está ansioso pelo futuro de Star Wars?
Eu sempre estou ansioso pelo futuro de Star Wars, né?
É, a gente sempre tá
quando
na expectativa.
Quando é que a gente não quer mais Star Wars?
Pois é, gente. A gente sempre quer mais Star Wars.
Vocês já tiveram naquele ponto da vida em que vocês olharam e pensaram, putz, será que não vai ter mais Star Wars?
Não. Assim, eu pensei isso, sei lá, em 2010. Eu pensava, tipo assim, tava rolando Clone Wars,
vocês
né?
Lembram?
Mas no cinema, aquela época, talvez eu pensava que, não, no cinema acho que não vai rolar mais. Já foram 6 filmes. Não...
Antes
mas voltou.
Antes do Star Wars no cinema, eu... Do Star Wars no cinema. Da última trilogia, eu genuinamente achava que não ia ter mais, não. Que era só Clone Wars mesmo. E eu ficava até frustrado, porque eu não queria assistir Clone Wars na época, porque eu era muito noob. Eu era noob das ideias.
Mas agora você corrigiu, né? Essa
agora
falha
eu sou sábio.
De caráter, que sábio. É não ver Clone Wars.
Com
muito
certeza.
Muito bem. Bom, senhoras e senhores, hoje vamos falar sobre... os próximos filmes de Star Wars. Por quê? Muita gente não sabe, mas existem 7 filmes nesse momento em diferentes estágios de produção de Star Wars. Isso quer dizer que todos vão sair, vão ser lançados em algum momento? Não quer dizer. Mas esses projetos estão acontecendo e estão avançando. E a gente vai falar aqui sobre cada um deles, né? Quais as nossas expectativas. Lógico que muitos deles não dá pra gente especular nada, mas a gente pode, enfim, comentar sobre o que está no horizonte de Star Wars. Isso é muito legal, acho que você aí que está ouvindo a gente também tem suas opiniões, desde já, alguns filmes já tem diretor confirmado, já tem até ano de lançamento confirmado, então opiniões vão rolar aqui nesse episódio, Jorge. Você quer começar? Vamos começar pelo que já tem mais coisas confirmadas, então. Vamos falar de Mandalorian e Grogu, filme que vai ser dirigido pelo Jon Favreau. Vai ser lançado em 2026, logicamente, dedo também de Dave Filoni, mas que vai continuar a história, né, da série The Mandalorian, mas claro, trazendo o nome do Grogu no nome, porque eles não são bestas, eles querem ganhar dinheiro também, né? E aí, cara, o que você espera desse filme? Você queria ver uma continuação mesmo na quarta temporada, ou tá feliz que o Baby Yoda vai pro cinema?
Eu espero que eles mudem o título. Não, eu espero que esse seja só um subtítulo. Eu espero que eles mudem o título, né? Seja só um título temporário. Sei lá.
E qual título você quer?
Não sei. Eu não sei o que tá acontecendo na história.
Ué. Não gostei, mas também não tenho sugestão melhor pra dar.
Não tenho.
Por que você não gosta do nome? Eu acho que super faz sentido.
Achei redundante, né? Porque o Mandalorian e Grogu já tá em vários lugares, né?
Sim, mas é um filme dos dois. A série é do Mandalorian. Mas o filme vai ser Mandalorian e Grogu,
tá,
ou seja...
Tá escrito The Movie embaixo?
Como assim? É um filme.
Tá escrito The Movie?
Não, é The Mandalorian and Grogu. É esse o nome do filme.
Não, mas
por enquanto, né? É o que foi divulgado.
Então, eu imaginei que eles iam fazer outro título. Realmente não achei que esse era o título do filme mesmo.
Eu acho que assim, se forem ter sequências desse filme, aí sim vai ter um subtítulo, né? Pra essa sequência.
Será?
Natural. Uma franquia dentro de uma franquia, vamos dizer assim. Mas, até o momento, o nome oficial utilizado amplamente em tudo que sai sobre o filme é Mandalorian and Grogu. Mas aí, você curte a ideia em si, sem
claro
falar do
sim.
título.
Claro que sim.
Mas você quer ver o Baby
Imagina
Yoda?
Você
está
Grogu?
Pronto pra ver o Baby Yoda no cinema?
Sempre estive.
Meu coração sempre quis.
Sempre quis, sempre. Antes mesmo dele estar lá, eu tava lá. Eu tava pronto. Eu sabia que isso era um momento quando eu nasci. Eu lembro de rogar pela minha mãe, pelo Baby Yoda. E ela falou: quem é Baby Yoda?
Ele nem existia ainda. Você viu o Baby Yoda.
Cadê o Baby Yoda, mãe?
Pô, e é um filme de edição do Jon Favreau, né? Já se provou, não só em Mandalorian. É bom lembrá-lo, senhoras e senhores, que o Jon Favreau é simplesmente o cara que dirigiu o primeiro, se não me engano o segundo também, mas certeza, o primeiro Homem de Ferro. Ele abriu o universo cinematográfico Marvel. E ele tem feito um trabalho exímio na série do Mandalorian, né? Então assim, eu acho que não tem muito erro. Eu acho que a decisão de levar a série Mandalorian, enfim, o personagem Mandalorian e o Grogu, e lógico que muitos outros que já apareceram na série vão aparecer lá também. Essa decisão, lógico, extremamente mercadológica, a gente sabe, eles fazem sucesso, vamos levar pra telona. Mas também eu acho que dá uma revitalizada no universo de Star Wars no cinema, digamos assim, né? A gente já teve dois spin-offs que não são da saga Skywalker, mas mesmo assim ainda tá muito preso, né? Ainda tá lá o Han Solo no filme dele, o Rogue One, tem Darth Vader, tem Leia, não sei o quanto de personagem o Jon Favreau e o Dave Filoni vão querer enfiar nesse filme.
Eu tava super chutando que ia ter uma soca.
Pois é, essa é uma possibilidade. Mas também é uma possibilidade deles traçarem um novo caminho um pouco mais independente dos Skywalker, digamos assim. Até porque o Dave Filoni tem um filme, né, que ele está produzindo, que não é esse especificamente, né? Esse tal filme do Mandoverso aí, que ninguém sabe o que é que vai ser, e aí eu já acho que vão meter Luke mesmo, Ahsoka.
Calma, o Mandoverso não é a mesma coisa que Grogu e Mandalorian?
Não é o mesmo projeto, cara. São dois projetos diferentes.
Eles vão ter dois filmes, né, então?
Não é que eles vão ter dois filmes. É porque quando a gente fala de Mandoverso, a gente não tá falando necessariamente de Mandalorian e do Grogu. A gente tá falando daquele período do cânone. Que é o quê? 5 anos depois da Batalha de Endor, do Retorno de Jedi, que é onde a série se passa, é onde a Ahsoka se passa, é onde Rangers of the New Republic ia se passar, né? A série foi cancelada, é onde Skeleton Crew se passa. Então você tá formando ali um mini-verso dentro do universo, entendeu? E é esse Mandoverso, aquela época ali onde tá a Nova República tá se estabelecendo, você ainda tem um resquício dos imperiais, como a gente viu em Mandalorian com Moff Gideon. Enfim, é meio que esse microcosmos assim dentro de todo o cânone de Star Wars. Não necessariamente envolve os dois personagens, entendeu? Pode ser um novo herdeiro do Império, por exemplo. Uma adaptação de alguma forma. É loucura.
Interessante. Eu realmente achei que era...
É a mesma coisa. Não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa, não. E eu acho bom. Eu quero muito desse período, assim. Eu acho que pra mim é um dos mais...
Eles vão fazer os Vingadores de Star Wars.
Eles vão o quê?
Eles vão fazer os Vingadores de Star Wars.
Pô, então, eu vejo Vingadores, né? Não exatamente, né? Mas, assim, realmente, esse filme pode ser uma culminância, né? De tudo que foi construído em Mandalorian, a série. E agora o filme, né? Mandalorian e Grogu. Pode ter, lógico, conexão com a Ahsoka, trazendo o Thrawn para ser o vilão do filme. Skeleton Crew, eu tenho certeza absoluta que, de alguma forma, a história daqueles meninos e do personagem do Jude Law, ele conecta ali com o Lore de alguma forma, tem alguma coisa ali que eles vão, não sei se vai aparecer alguém na série, mas vai tanger o que tá rolando em outras séries. Então, assim, é uma grande oportunidade, realmente, de você trazer esse filme, né, que aí já tem mais o dedo do Filoni, pra poder, enfim, criar esse ápice da história, né, essa grande conclusão, o qual as pessoas acompanharam por anos e anos em diferentes séries e tal, e aí tem esse momento épico, que é onde tudo se conecta e tudo se resolve. E aí, enfim, sei lá, o Thrawn, ele perde, ele morre, sabe? Alguma coisa assim. Seria uma adaptação de Herdeiro do Império, assim. No meu coração de fã, é o que eu tô esperando.
Justíssimo. Ainda que eles provavelmente vão fazer isso sem infinito, né? No final, quando o Thrawn morrer, claro, vai ter arcos abertos ali.
É uma franquia.
Pra conectar nos próximos 500 mil episódios de Star Wars.
Pois é, os caras trouxeram de volta o Robert Downey Jr. pra fazer o Doom. Lógico que as coisas nunca acabam.
Eu espero que não acabe mesmo. Me deem Star Wars
eu
infinito.
Eu sou fã, eu quero mais Star Wars. Seja no cinema, na
Pelo
TV.
Amor de Deus, Star Wars não tem por que acabar.
Também acho.
Tem história pra cacete.
Bom, Jorge, temos aí também outro filme. Falamos de dois, né? Falamos do Mandalorian e Grogu e do projeto do Filoni, ainda sem nome. Até rimou. E temos um filme, Jorge, esse aqui é um dos que eu tô mais interessado, assim, mais curioso para saber mais informações. Que é um filme que vai ser dirigido pelo James Mangold, que é o cara que dirigiu Logan. É, ele está preparando um filme sobre os primeiros Jedi de todos. Esse filme está sendo chamado na imprensa com o nome de Dawn of the Jedi. Não quer dizer que vai ser o nome do filme, mas esse nome que está sendo usado é justamente porque representa esse período de nascimento do Jedi, alvorecer do Jedi. É, os primeiros, talvez na ilha de Acto, né, que a gente viu no episódio 8, o Luke lá, que é
Jerusalém.
A ilha dos primeiros Jedi. É como se fosse uma Jerusalém, né, do
não,
Jedi.
Não, os primeiros Jedi, Jesus.
É, bom, aí é outro papo. Aí é outro papo, mas assim, é, eu tô muito curioso, cara, realmente muito curioso. O que eles podem expandir, né, do lore do Jedi aí, é, tem muitas possibilidades. O que você achou dessa ideia e do James Mangold aí na produção? Você curte ele?
Eu não sei muito dele, então eu me abstenho.
Você viu Logan?
Bom, Logan
gostou?
É sensacional, é, Logan é bom.
Então, pois é, você sabe alguma coisa dele.
Alguma coisa eu sei, ok. Mas eu acho o tema muito interessante. Eu acho muito interessante saber de onde veio a doutrina Jedi. E eu suponho que vai ser um negócio tão anticlimático. Ou não. Mas eu tenho a impressão de que vai ser uma coisa muito anticlimática, que não é o que as pessoas esperam e que talvez não seja uma coisa tão... originalmente não seja uma coisa tão séria quanto todo mundo pensava. Eu não sei.
Talvez.
Porque, mas
é,
eu
bom,
tenho esse pequeno chute. Eu tenho esse pequeno chute, mas quando eu digo sério é... os motivos pra... também, quebra de expectativa, mas os motivos pra... formar a Ordem Jedi talvez sejam motivos mais simples do que aquilo que talvez a Ordem Jedi veio a se tornar eventualmente.
Sim, uma coisa mais raiz, assim.
Exato.
Né? Mais,
uma coisa,
pô,
mais...
tem esse pequeno grupo, quase que um culto.
Exato.
Assim, né? E não a instituição, parte de uma república.
Um microcosmos, um pedacinho do universo onde tem uma cultura que está se formando. E essa cultura tem as suas origens simples. A maioria das culturas tem uma origem muito simples, que é a dúvida humana. Então, não sei, tem uma origem bem simples. E isso tudo escala no ponto em que a gente tem Star Wars e os Jedi dominam a galáxia, por exemplo, na Alta República. Putz, olha como essa cultura se espalhou e olha como ela se tornou também um império.
Sim.
Olha que,
sim,
que
claro,
provocação.
Claro. Claro. Tá lá nas prequels.
Então é isso que eu gostaria de ver. Eu não sei se isso é um pouco chato demais pra um filme de Star Wars. Talvez,
ah, eu acho
seja
interessante.
Mas eu me divertiria muito vendo um filme que caminhasse pra um lugar muito diferente do que a gente tem do Star Wars. E se a gente tá falando da origem do Jedi, a gente tá falando de muito tempo atrás.
Ah, milhares, milhares de anos.
A tecnologia deles... ia ser uma coisa bem diferente.
Sim, verdade.
E bem rudimentar. E provavelmente a pessoa que fosse dirigir, adaptar, ela ia tentar acompanhar essa ideia de rudimentaridade aplicando isso na própria cultura dos personagens, nos personagens. Se a gente tem os personagens agora vestidos como pessoas medievais, coloca milhares de anos atrás.
Sim, e pensa que, pô, quase toda religião, com poucos adeptos, geralmente sofre algum tipo de represália, né? Esse é o mundo como nós conhecemos. É, pode isso ter alguma narrativa nesse sentido também, do Jedi ser perseguido. Assim, a gente vê eles sendo perseguidos, né? Mas não por isso. É, mas tem uma coisa, tipo, entrar o tema de alguma forma, intolerância religiosa, alguma coisa assim, eles têm que viver escondidos.
Você entendeu
tal.
Agora porque eu falei de Jesus?
Sim, né? Mas
não, mas inicialmente a imagem que me veio na cabeça foi, uhum, putz, uns Jedi usando umas túnicas num lugar árido, com umas barbonas. Imediatamente Jesus. Eu só falei de Jesus. Mas a ideia era essa, uma ideia.
Interessante, gente, interessante. Gostei. É. Será que vai ser a perspectiva que o James Mangold vai trazer pra esse filme? Não sabemos.
Se
não,
eu
tá longe
isso
ainda.
Daqui a alguns anos...
vamos ressuscitar esse episódio aqui.
Tem pra gente, né? Nessa hora,
o Jorge cravou!
Eu sou não vou falar. Quando chegar a hora, eu falo.
Bom, Jorge, outro filme que também aí está caminhando, né? Parece realmente que vai se tornar realidade. É o filme da tal Nova Ordem Jedi, né? Também a imprensa está usando esse nome, New Jedi Order, que é um filme que vai se passar 15 anos depois do episódio 9. A Rey vai estar guiando essa nova Ordem Jedi. Não se sabe. Não, idosa não. 15 anos, pô, tá nova ainda. Mas não se sabe se ela vai ser a protagonista do filme, né? Se realmente ela que vai comandar a história vai ser centrada nela. Ou se já tem uma coisa de apresentar ali uma padawan dela, meio que já passar o bastão, não sei. É, eu, por mim, meto 3 filmes da Rey aí, trilogia 10, 11, 12, tô nem aí. E pra você? Já fui sincero, joguei, rodei na lata, assim.
Eu não sou exatamente oposto a ver todos os Jedi, a ver a Rey Skywalker.
Que é todos os Jedi.
É, exercendo o seu papel de Rey Skywalker mais 3, em 3 episódios como protagonista. Porém, eu acho que é tradição, né? A tradição do Star Wars, eles mudarem o foco, talvez, do protagonista de 3 em 3. De 3 em 3 filmes, né?
né? Trilogias aí. A saga assim, Skywalker é isso.
Se bem que o Anakin é o foco de 6 filmes.
É, mas também não, né? Tem o Luke também ali.
Tem o Luke,
depois tem o Rey.
Mas esse é o ponto.
Cada trilogia tem o seu Skywalker.
Exatamente.
O protagonista.
Exatamente.
Essa que é a parada. Mas esse não é um filme, até agora, nada confirmado, de que é um filme da saga Skywalker. Não é o Star Wars 10, até onde a gente sabe. É um filme que vai.
Tem Star Wars 10?
Star Wars 10? Em algum momento? Acho que vai. Em algum momento vai. Não. Acho porque vai chegar em algum momento, daqui, sei lá, 30 anos, que os caras vão ter que tirar uma dessa do bolso, entendeu?
Anos.
Mas assim, esse filme, ele por enquanto não é tratado como um episódio 10. Eu acho bom, porque, pô, acho que a gente teve episódio 9, tem só 5 anos, com todo o material de divulgação dizendo que é o final da saga Skywalker. Eu acho que assim, ou eles só vão poder realmente voltar à saga Skywalker, a numeração dos episódios e tal, quando isso tiver um pouco mais amadurecido e as pessoas puderem, tipo, olhar pra trás e falar: ah, diziam que era o último, mas a gente já sabia que não era o último. Agora tá muito recente pra você já quebrar, assim, o que você prometeu.
Nunca parti do princípio de que era o último Star Wars.
Mas foi como foi divulgado. É o último...
Da saga Skywalker.
Sim, o último da saga Skywalker. Isso que eu tô falando. Eu tô falando de saga Skywalker.
O último protagonizado por um Skywalker.
Não, de forma alguma. Uma coisa não é igual a outra. Não quer dizer que porque tem Skywalker que é saga Skywalker. Eu acho que...
O que é a saga Skywalker?
São os 9 filmes, ué. É isso. Por enquanto, né? São os 9 filmes. já, pode não ser mais.
Vocês não estão vendo minha cara.
Enfim, mas você acha... O que você vê nesse filme? Você acha que vai ser legal ver a Rey nesse papel mais amadurecido, como realmente uma mestre Jedi, com aprendiz e tudo mais?
Vai ser interessante. Eu acho que ver a Rey usando todo o potencial dela, no ápice dela, porque se a gente já acha que ela tá no ápice dela, imagina quando ela tiver fodona, mestre,
não, sim,
Yoda.
Pô, acabou, velho. Eu vou ajoelhar na sala de cinema e porque só louvar.
Então, até agora a gente viu uma Rey que é praticamente uma adolescente, sei lá.
É,
acabou
ela,
de sair da adolescência.
Ela tem 20 e poucos, né? Então...
É. E que... mandou muito bem até agora, mas que teve pouco período de experiência.
Muita
dá 12 anos,
né?
Pra ela. Essa mina já tá... Quantos anos passou entre os 3 filmes?
Ah, muito pouco. Coisa então, de 1 ano, 2 anos.
Exato. Dá 12 anos pra ela.
Pois é. Ela que é...
Exato.
1. Palpatine. 2. Skywalker. 3, Dia da Força.
Todos
o que essa menina tem de capacidade de domar a força como ninguém é brincadeira, né?
Ela vai ser o Homo Deus no próximo filme.
Será?
Eu acho que sim.
Bom, tem qualquer decisão que eles tomem nesse sentido, tá ali corroborado, né, pelo cânone, porque ela é tudo isso que eu falei, né? Então ela pode ser ultra mega power, porque é isso, cara. Imagina, você é neto do Palpatine, aí você teve Luke e Leia como mestres. Aí você ainda é a Deidre da Força. Tá maluco, pô. Muito.
Ela vai ser um homo deus.
Ela é demais.
E eu até acho que faz sentido ela não ser mais a protagonista.
Será?
É a mesma coisa com o Luke, por exemplo. Ou com o próprio Anakin. Chegou um ponto em que os três. É isso mesmo, que os três eram, tipo, overpowered.
Eles
demais.
Estão lá, mas eles estão tangencialmente.
Eles são personagens que eles já estão na parte. Sou foda demais pra qualquer um me compreender. Sim. Como
já
é que
tá
eu
na
posso
decrescente, digamos assim.
Exato, eu já sou o mestre dos magos. Não posso mais ser o protagonista. Faz eu sentido. Já sou a saga Skywalker.
Faz sentido. Mas eu ainda, se for pra escolher. Eu quero que sim, a Rey pode ter o seu aprendiz e tal, mas se pudesse focado nela, eu tô aceitando tranquilo, na paz mesmo.
Você tá com a cadelinha do Rey Skywalker.
Eu sou Rey Skywalker, todos os Jedi. Legal que esse filme vai ser dirigido pela Charmin Obaid-Knoi, que ela simplesmente é a primeira paquistanesa a vencer um Oscar e a primeira mulher a vencer dois Oscars, assim... Como diretora, né? Não, a atriz já tem mais. tem muitas atrizes que já ganharam dois Oscars. Mas a primeira diretora a ganhar dois Oscars, cara. E ela dirigiu dois episódios de Miss Marvel, que é o que eu conheço do trabalho dela. Não sou cult. Desculpa, gente.
Eu não conheço nada. Mas bora lá. A gente chega lá.
É
vai
isso.
Ser da hora.
É isso. É isso. Vamos pro próximo filme aqui que temos na nossa lista. Esse eu acho que não vai ver a luz do dia, Jorge. Eu já vou adiantando aqui minha opinião. É um projeto que vem se arrastando já há um tempo. Não tem novidade sobre ele. Que é o filme do Taika Waititi. Né? Foi anunciado esse filme. Tem dois, três anos. Taika Waititi, você não conhece o homem?
Não.
Não conhece, sim. Você já viu o filme dirigido por ele? Você não sabe. Você tem episódios de Mandalorian que foram dirigidos por ele. O finale da primeira temporada era dirigido por ele. Ele dirigiu Thor Ragnarok.
Nossa,
e
mano.
Thor Deus e Trovão. E muitas outras coisas
eu não
que inclusive
vou
concorreram a Oscar.
O que eu acho de Thor.
Não, assim, eu tô falando coisa pop, né? Porque aí eu tenho talvez mais certeza que você já viu. Mas assim, ele já dirigiu o filme, concorreu a Oscar. Não tô lembrado do nome do filme, mas é um filme que o protagonista é um garotinho nazista. E aí ele é meio que nazista, meio que sem perceber, mas ele é fofinho, e o filme é todo engraçadinho. Esqueci o nome, a galera vai dizer aí nos comentários. Concorreu ao Oscar de melhor filme, inclusive.
A Mãe se Suicida?
Sim, não, não sei se... acho que se suicida, sim. Então, eu esqueci o nome do filme,
okay,
cara.
Okay.
Mas tu tá ligado qual que é.
Ok,
né? Tu tá ligado,
sim,
enfim.
Sim.
Ele que dirigiu esse filme também. Ele tem uma veia mais cômica, né? Uma dinâmica de direção... mais acelerada, eu diria, não tem medo de abusar das cores, não tem medo, sabe, de quebrar a quarta parede, ele é criativo, ele abraça a ideia dele e vai. Às vezes pode não ser tão bom como as pessoas julgam Thor, Deus e Trovão, às vezes pode ser maravilhoso como Thor Ragnarok, tô falando aqui pelo julgamento das pessoas, tá? Eu gosto dos dois, mas a galera...
A
maioria amou Ragnarok e odiou Deus e Trovão.
Super-heróis são...
Mas você viu o outro filme dele? O que você achou? Você acha que tem espaço em Star Wars?
Você
acha que faz sentido um Star Wars mais fora da caixa mesmo?
Ia ser interessante. Ia ser interessantíssimo. Mas duvido que vai acontecer.
Pois é.
Não sei se na pegada de Thor, não.
Não, então, a questão aí é o que eu tava falando. Além do anúncio, Taika Waititi está trabalhando no filme Star Wars, não teve nada. Não surgiu uma data, não surgiu uma ideia, tipo, o filme vai falar sobre isso. Não existiu. Então, assim, isso já tem anos que isso foi anunciado. Nunca teve um anúncio cancelando, de fato, ou, enfim, uma notícia, enfim, algum na imprensa, algum veículo, confirmando um cancelamento. Então ele tá meio que, né, será que ele realmente ainda tá trabalhando nesse projeto? A gente só tá, é só questão de meses, talvez, pra cancelar. É o filme que parece mais cru até agora, digamos assim. Não tem um nome, não tem uma proposta, não tem... Só tem, demo um filme pro Taika Waititi, vamos ver quando é que ele pode entregar.
Às vezes ele entrega rápido, a gente não sabe. Podemos estar fora de... desatualizados. Sim, rapidamente.
Não sabemos o que acontece nos corredores da Lucasfilm, né? Essa exato, é a verdade. A gente, esse podcast aqui, esse episódio, pode ficar datado muito, muito, muito rápido. Exato. E tá tudo bem, e tá tudo bem. É, mas vamos falar de outro filme que também eu não sei se vai sair, mas que ainda tá aí confirmado, é o Rogue Squadron, cara, dirigido pela Patty Jenkins, um projeto que foi engavetado, dizem eles, por diferenças criativas, mas que depois de um, se eu não me engano, mais de ano, eles voltaram atrás e a Patty Jenkins reassumiu o projeto e tá tocando aí, não sei com qual peça, mas originalmente o filme ia sair em 2023, não saiu, foi engavetado antes disso, mas agora é desengavetado, também não existe nada novo sobre ele, né? Não, a gente não sabe em que período vai se passar, quem vai acompanhar desse Rogue Squadron, o que vai ser essa história de fato, né? Então, assim, eu acho que ele tem mais chance que o filme do Taika Waititi, mas também não tem muita não, Jorge.
Assim, às vezes eles estão prometendo esses filmes, mas eles vão aparecer só daqui a muitos anos.
Então, mas quantos?
A gente teve a mesma coisa com a Marvel, por exemplo. A Marvel demorou um bom tempo pra começar a cuspir um monte de filme um atrás do outro. E eles tinham prometido um monte de filme um atrás do outro. No começo veio o Homem de Ferro. Veio o Homem de Ferro 2, Thor.
Capitão América.
Hulk.
E aí, Vingadores. Pum.
Aí passou um tempo. Vingadores. Passou um tempo. Veio mais um outro super-herói.
Não, o tempo que você tá falando é tipo um ano. Que na indústria do entretenimento é. Pô, é
foi muito tempo.
Não.
Começou a levar um tempo até. Levou um tempo até começar a ser uma vez por ano até o filme da Marvel. Até mais.
Não, acho que mais, né? No caso, tipo assim, levou um tempo pra chegar em 3. Mas um por ano eu acho que rolou desde o começo.
É?
É, 2008, Homem de Ferro. É, o Hulk, se não me engano, é 2009. Ou 2008 também. Esse Homem de Ferro 2, 2010. O Capitão América é 2010 ou 11, se não me engano. É, eles já estavam, né, num ritmozinho legal. Só que depois virou 3 por ano, assim, uma coisa. E aí agora é sério e tal, enfim, né? Até começou todo aquele debate. Ah, os filmes super-heróis saturados, não sei o que, enfim. É, mas o ponto é: você acha que você tem essa fé de que, beleza, a gente não tem muito sobre alguns filmes aqui, mas é porque em algum momento eles vão começar a cuspir, assim, a gente finalmente vai começar a tê-los assim?
Super tem. Vira e mexe, eu vejo uma informação de alguma coisa que foi prometida, passam-se anos, eu não entendo o que tá acontecendo. E uma hora eu olho, tipo, nossa, saiu, não teve, ninguém avisou. Olha aqui, vou ver.
É verdade. E assim, como a gente tem tantos projetos acontecendo, né, me dá a impressão de que eles querem fazer uma nova fase de Star Wars no cinema. Em que sentido? A gente teve as sequels junto com os dois spin-offs, que meio que fecha uma fase ali, né? Se foi 2015 até 2019, você teve um filme por ano, então foi um período ali que você tinha Star Wars enfervecendo nos cinemas e sendo alimentado, entendeu? Star Wars em alta sempre. É, talvez o plano aqui seja esse. Comece com Mandalorian em 2026, aí em 27 você mete outro, 28 outro, 29 outro, sabe? E aí você cria meio que uma nova era Star Wars no cinema com mais um lote de filmes, vamos dizer assim. Mas aí que tá, esses que a gente não tem muita informação, eles seriam os que ficariam pra 2030, por exemplo. Eu gosto de ser otimista, eu gosto
eu
dele.
Também.
Eu quero que todos aconteçam.
Na
no
minha
fundo.
Cabeça vai acontecer.
É isso, vamos pro próximo. Esse aqui, acho que só falta ele, na verdade, o último aqui que a gente tem pra falar. Que é o tal do filme do Lando, cara. Que ia ser uma série, né? Foi anunciado pela Disney em 2020. Como assim? 2020, já tem 4 anos. Como uma série. E, enfim, quem tava anunciado trabalhando nesse projeto é o Donald Glover, que faz o Lando no filme do Han Solo. E o irmão dele, que é o Stephen Glover. Esse projeto foi evoluindo aos poucos. Mas esse ano o Stephen Glover deu uma entrevista falando que a Lucasfilm está querendo transformá-lo em um filme. Por isso que a gente colocou aqui no nosso papo. Mas aí eu te pergunto, Jorge, o que você acha de um filme do Lando com Donald Glover como protagonista?
Eu não gosto do Lando.
Você tá demitido desse podcast.
Não gosto.
Maior absurdo já dito em 14 episódios de Os Acólitos.
Não gosto, me incomoda.
Qual que é o teu problema com o Lando? É racismo? Porque ele é preto?
Não, é porque Talarico morre cedo.
Puta, mas ele não é Talarico, porque ele não concretiza a talaricagem. Ele só acha ela é bonita, como todo mundo acha. E ele é gentil, entendeu? Eu diria que o maior dos talaricos é o Han Solo, que pegou a Millennium Falcon pra ele.
Eu nunca falei nada do Han Solo.
Você precisa lembrar que no filme do Han Solo, a L3, que é um android do Lando, ela é incorporada na interface da Millennium Falcon. Então, tecnicamente, quem pegou alguém e foi embora foi o Han Solo, não foi o Lando. O Lando não... Não é Talarico.
Um robô.
Quem é o Solo?
Uma máquina.
Ele roubou?
Um robô.
Um robô, sim. Que tem que é muito legal, eu adoro L3.
Não gosto. Nunca disse que eu gostava do Han Solo.
Tá bom, ok. Mas, você ia no cinema ver.
Com certeza.
Te conheço, cara. Esse filme, ó, eu sou... Não só vendido para o Lando, é um dos meus personagens favoritos de Star Wars, como eu sou vendido para o Donald Glover, cara. Para mim, a melhor coisa do filme do Han Solo é o Donald Glover como Lando. Tipo, o Donald Glover, ele pode, pô, entrar na minha casa, entrar na minha vida, mexe com minha estrutura, saia todas as feridas.
Saia.
Aquele homem é tudo. E olha que eu estou falando dele só como ator. Não estou falando aqui nem de Childish Gambino, né? Que é o projeto musical dele, que também é outra maravilha.
Ele é o
Childish Gambino, Jorge. Você não sabia disso?
Ah, gostei.
Olha aí, tá vendo? Cara, ó, o público aqui está presenciando o exato momento em que Jorge descobre que Childish Gambino e Donald Glover são a mesma pessoa.
Caralho.
Todo mundo passa por esse momento na vida. Você passou aqui no meio da gravação, as pessoas estão ouvindo, presenciando agora esse momento.
Que eu gosto mais do Lando agora.
Olha aí. Tá vendo? É muito fácil mudar a opinião das pessoas. Só dê um homem gostoso cantando e elas rapidamente podem.
Se ele cantar, vai ser bom.
Não acho que ele vai cantar.
É que
no
o
filme.
Personagem do Lando é um personagem que.
Você vai gostar, Jorge. Você vai, ó, daqui a uns anos vai ser esse filme.
No Clone Wars, e a gente Clone vai... Wars. Não foi no Clone Wars que ele apareceu. Foi no Clone Wars?
Clone Wars, não. Foi ele Rebels. Apareceu em Rebels.
E Rebels, ele me estressou tanto.
Sério?
Sim. Você
prefere o Hondo Onaka? Hello, my friend! Você lembra dele?
Eu lembro.
É um outro...
O pirata lá.
É, o pirata, exato.
Eu acho ele divertidíssimo.
É. Mas enfim, estou na expectativa para esse filme do Lando. Quero ver, quero ir no cinema de capinha, amarela, bigodinho, entendeu? Ver Lando. Adorei o Lando no episódio 9. Adorei, uma das melhores coisas do episódio 9. Quero ver Donald Glover como Lando de novo. Sim, sim. Por favor, Lucasfilme. Faça isso acontecer. Talvez o filme. Talvez o filme que eu mais assim daria dinheiro pra fazer acontecer de verdade seria esse filme do Lando, viu? E olha que, bom, conversamos aqui sobre todos os projetos de filmes que estão rolando, né? Estão em algum estágio de desenvolvimento. Talvez esse realmente seja o que mais me. Eu não vou dizer que mais ansioso ou que mais me deixa curioso, mas assim, o que mais toca no meu coração. Tipo, se eu pudesse escolher um pra ver hoje, qual seria? Filme do Lando, Donald Glover, sem dúvida.
Eu seria do Mandalorian.
É? Mas Mandalorian e Grogu, a história do Mandoverse.
Mandalorian
e Grogu. É isso, então você tá muito bem, Jorge, porque o filme sai daqui a 2 aninhos, né?
Eu sei, eu tô entusiasmado.
Pois é, assim, originalmente está pra maio de 2026, mas agora a gente teve também o Vingadores Doomsday, anunciado pra maio de 26, então muito provavelmente eles vão mudar pra dezembro. E eu acho que é legal, é bom. Se puder manter o filme Star Wars aí, se tiver uma nova leva, se puder manter em dezembro todos, eu acho maravilhoso. Adoro o Natal com Star Wars.
Todo dia, assim, um filme novo de Star Wars.
É, todo dezembro, imagina.
Toda semana.
Não, toda semana não, né? Você
não veria Star Wars toda semana?
Sim, mas também a Lucasfilm tem capacidade de fazer um filme novo toda semana.
E aí, Lucasfilm?
Infelizmente. Eu
pinto meu cabelo de azul por vocês.
Se vocês fizerem isso.
Exato.
Ah, né? Nunca vai acontecer. Então eu também prometo que eu pintaria de azul. De azul não, de rosa. Mas enfim, passamos aqui pelos 7 projetos que estão em desenvolvimento aqui. Demos nossos pitacos cinematográficos. Se você ficou até agora... por favor, não se esqueça de avaliar o nosso podcast nos agregadores, né? Tem ali uma opçãozinha na página dos acólitos ali no aplicativo que você pode dar uma notinha, dar estrelinha. Então vai lá, dá o máximo possível para ajudar a gente, para ajudar nossos episódios aqui a chegar a mais pessoas, a mais fãs de Star Wars, não é isso, Jorge?
É isso.
Bom, galera, vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio dos Acólitos e que a força esteja com vocês.
Amém.
Tchau, tchau.